O programa a seguir está sendo reapresentado em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado. Com você, reportagem especial.
Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
No começo de 1957, uma área ao leste do estado de Goiás foi tomada por mais de 30 mil pessoas. A maioria delas havia deixado suas famílias no Nordeste e embarcara para uma quase epopeia, liderada pelo presidente da República recém-eleito, Juscelino Kubitschek de Oliveira. A missão? Construir do nada a nova capital do Brasil. O prazo era curto, porque JK havia decidido que inauguraria Brasília em 21 de abril de 1960. A data era uma homenagem à Inconfidência Mineira. Foi um tal de gente trabalhando dia e noite. Homens e máquinas derrubando as árvores do cerrado, cortando ruas, empilhando tijolos, carregando vigas e mais vigas de concreto, furando um buracão no solo para formar um enorme lago artificial. E o que parecia impossível aconteceu. Alguns prédios ficaram prontos até mesmo antes da data. Faltavam 5 minutos para a 0 hora do dia 21 de abril de 1960, quando o cardeal português Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, que representava o Papa João XXIII, começou a celebrar a missa solene, acompanhada por cerca de 30 mil pessoas. Durante a liturgia, o mesmo sino que teria anunciado o enforcamento de Tiradentes soou. Já com o dia claro, JK se reuniu com os seus ministros e declarou, neste dia 21 de abril, consagrado ao alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ao 138º ano da Independência e 71º da República, declaro, sob a proteção de Deus, inaugurada a cidade de Brasília, capital dos Estados Unidos do Brasil. É a história de Juscelino Kubitschek que você vai acompanhar a partir de agora na reportagem especial JK, o criador da nova capital, de Maurício De Sante e Larissa Bortoni, em homenagem aos 50 anos de Brasília.
Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu em Diamantina, no estado de Minas Gerais. Era filho de família modesta. Seu pai, João César de Oliveira, trabalhou no garimpo, foi delegado de polícia, fiscal de rendas e caixeiro viajante. Mas o pai do futuro presidente morreu cedo, quando JK tinha apenas 2 anos. Assim, foi inevitável que a mãe, Dona Júlia Kubitschek, tenha tido uma influência bem maior na formação do menino. Professora primária, Dona Júlia recusou qualquer auxílio financeiro da família para criar e educar os 2 filhos, Maria da Conceição, conhecida por Naná, e Juscelino, cujo apelido era Nonô. Tendo a mãe como professora, Juscelino concluiu o curso primário. Depois entrou para o seminário diocesano, onde continuou os estudos. JK teve que tomar esse rumo, porque não tinha como pagar as mensalidades de uma escola particular e não havia colégio público em Diamantina.
Juscelino deixou Diamantina e foi para Belo Horizonte, onde assumiu em 1921 a função de telegrafista. Mas esse não era o objetivo do jovem mineiro. O que ele queria, de fato, era cursar medicina. Em janeiro de 1922, começou a estudar para ser médico e, ao mesmo tempo, mantinha o emprego de telegrafista, porque as contas não paravam de chegar e a fome sempre apertava. A medicina era, sem dúvida, uma grande paixão. Em abril de 1930, JK viajou para Paris, onde se especializou em urologia. Estava por lá quando estourou por aqui a Revolução de 30.
No ano seguinte, 1931, Juscelino se casou com Sara Gomes de Lemos. O casamento colocou JK na grande parentela mineira. O jovem doutor, filho do garimpeiro e da professora primária de Diamantina, ingressava numa tradicional família política do estado. JK trouxe para a aristocracia mineira um charme todo seu. ele tinha uma habilidade ímpar para lidar com o povo. Era um pé de valsa, um fã incondicional das serestas. Nesta gravação de 1967, Juscelino fala do valor da seresta na cultura popular.
As músicas que vão ouvir agora pertencem ao repertório das serenatas que Diamantina está habituada a ouvir há 200 anos. As cidades velhas que se constituíram em sementes da civilização mineira foram durante 2 séculos, pelo isolamento da falta de transporte, o núcleo da velha cultura de nosso estado, aprimorando cada uma um tipo de manifestação artística que as tornaram famosas. Todas as gerações de diamantinenses passearam sua mocidade pelas ruas silenciosas e encantadas de sua cidadezinha, sobretudo à noite, quando, à luz do luar, os violões acompanhavam os bardos primitivos na criação desse gênero de poesia que hoje é uma característica do Velho Tijuco. Uma serenata em Diamantina é mais bela do que uma noite de trovadores em Nápoles. A cidade toda canta, despreocupada, diluindo na beleza dos sons as angústias comuns da vida.
Em abril de 1934, JK, já picado pelo mosquito da política, decidiu se filiar ao Partido Progressista de Minas Gerais. O objetivo era concorrer ao cargo de deputado federal nas eleições de outubro seguinte. O resultado foi surpreendente. JK foi o parlamentar com o maior número de votos em Minas Gerais. Ele fez uma campanha revolucionária, como frisou o senador Eduardo Azeredo, do PSDB mineiro.
Juscelino desenvolveu sua campanha de maneira mais revolucionária possível. Ele foi o primeiro a utilizar os ainda hoje atualíssimos santinhos, flâmulas e as placonas, como os mais antigos chamavam os hoje conhecidos outdoors. Juscelino utilizou-se de todos os meios de transporte, desde os mais primitivos, como as canoas aqui mencionadas, até vapores, automóveis, caminhões para estradas mais precárias, chegando ao velho avião.
Eu vir escutar os meus gemidos.
Em 15 de abril de 1940, o governador de Minas, Benedito Valadares, mandou publicar no Diário Oficial do Estado o decreto que nomeava Juscelino para assumir a prefeitura da capital. Mesmo com todas as atribuições de prefeito, o futuro presidente não abriu mão da medicina. Ele atendia pessoalmente, todos os dias, várias pessoas pobres. Só abandonaria a carreira de médico no início de 1945, quando passou a dedicar-se exclusivamente à vida política. Na prefeitura de Belo Horizonte, Juscelino adotou como norma em sua administração 2 princípios básicos. Comparecer diariamente a todas as frentes de trabalho abertas pela prefeitura e instalar os comitês de bairro para debater com os moradores os problemas locais. Semanalmente, ele visitava um desses comitês. E foi frente à prefeitura de Belo Horizonte que JK teve a oportunidade de trabalhar pela primeira vez com Oscar Niemeyer. Os dois construíram o conjunto arquitetônico da Pampulha, que se tornou um dos principais cartões postais da cidade. O destaque desta obra é a Igreja de São Francisco, que fica às margens da Lagoa da Pampulha. Fora do cargo de prefeito, JK concorreu e foi novamente vitorioso em eleições para deputado federal em 1945, e já filiado ao PSD, desta vez para participar da Assembleia Nacional Constituinte. O próximo desafio era o governo de Minas Gerais. A indicação de Juscelino foi homologada em 30 de julho de 1950, durante a convenção do PSD mineiro. Ainda naquele mês, o PTB lançou a candidatura de Getúlio Vargas à presidência da República. O resultado das eleições de outubro não foi nenhuma surpresa. Getúlio Vargas foi eleito presidente e Juscelino Kubitschek, por sua vez, conquistou o governo mineiro com 714 mil votos contra 544 mil dados a Gabriel Passos. A vitória de JK foi lembrada pelo ex-presidente do Senado, Mauro Benevides.
Em Minas Gerais, seu estado natal, já se projetara como timoneiro seguro e exemplar, levando a efeito uma gestão das mais profícuas que o credenciava ao exercício da primeira magistratura do país. A todos os recantos do território pátrio, transmitiu pessoalmente a sua mensagem de otimismo.
Lá no ventre daquelas colinas, procissões desfiam ladainhas. Tem viola e seresta de anjos, tem conversa de sinos na esquina, lá no ventre daquelas colinas.
JK recebeu Minas Gerais com uma situação financeira bastante delicada. A economia era quase que totalmente baseada na agropecuária. E o novo governador estava determinado a mudar esse quadro e queria lançar o Estado na fase da industrialização. O plano tinha duas partes iniciais. A primeira era construir estradas e aumentar a oferta de energia elétrica. Lançadas as bases da infraestrutura, Juscelino empenhou-se em promover a industrialização. Interessado em construir uma usina siderúrgica em Minas Gerais e, diante da falta de recursos, tratou de atrair um grupo financeiro alemão. Na manhã de 24 de agosto de 1954, o presidente Getúlio Vargas se matou com um tiro no peito. No mesmo dia, o poder foi transferido para o vice, Café Filho. E esse episódio teve grande influência no destino político de JK, como ouviremos a seguir.
No próximo bloco da reportagem especial JK, o criador da nova capital, você vai conhecer os fatos que levaram Juscelino à presidência da República e o papel dele na construção de Brasília.
Tem diploma de praia, tem ciranda e tem trava-língua.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado.